e fala-me em propostas e políticas que vão se tornar efetivas. Quando? Daqui a mais 8 anos, o tempo já está a caducar, já está a queimar. Quanto à perspectiva do PSD, vou-lhe dizer, por economia de tempo, só por economia de tempo, a perspectiva do PSD aqui e hoje é saber o que é que o Sr. Ministro da Saúde vai dizer, como é que se vai explicar e, sobretudo, como é que vai resolver a atrapalhada e a situação catastrófica em que mergulhou o Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Ministro, bons olhos o vejam, tem estado ausente, nomeadamente da Assembleia da República e dos problemas que o SNS atravessa e, portanto, já se pensava que o país não tem Ministro da Saúde. É que enquanto a situação, por exemplo, do EPO de Lisboa se degrada por falta de profissionais e de outros recursos, enquanto as maiores urgências do país fecham as portas, rotativamente, a utentes que não venham pelo INEM. De norte a sul, isto acontece e são adiadas, por exemplo, cirurgias. Numa altura em que está absolutamente exposto que o SNS está à míngua e que vai sobrevivendo na total dependência de horas extraordinárias para lá do limite legal, no meio de tudo isto, aquilo que o Sr. Ministro tem feito é uma de duas coisas. Ou se esconde atrás do Diretor Executivo, que é quem vem à Assembleia da República invariavelmente responder pela política do Governo, ou então tenta sacudir a água do capote com as explicações mais bizarras. E a última explicação absolutamente bizarra que o Sr. Ministro tentou dar à comunicação social sobre o que estava a passar é que os problemas do SNS eram, afinal, o sucesso do SNS. Eu creio que nós não ouvíamos uma coisa tão bizarra há muitos anos. É de uma imaginação absolutamente fértil que tenta suplantar, na verdade, aquilo que é a mais dura das realidades do SNS neste momento. E temos uma novidade, Sr. Ministro, é que os problemas, os muitos problemas que está a atravessar o SNS, que está a degradar neste momento o SNS, não são as consequências do sucesso do Serviço Nacional de Saúde, são consequência do insucesso do Sr. Ministro da Saúde e do Governo do Partido Socialista, porque hoje existem problemas como nunca existiram nos últimos anos por causa do falhanço das suas medidas e das medidas do seu Governo. Hoje existem maternidades que são regularmente encerradas porque o Sr. Ministro não consegue garantir os profissionais para o seu funcionamento e até fecha os olhos a uma situação do Hospital Santa Maria que acaba para já com a rescisão de 7 obstetras. E, portanto, nós entramos na época do encerramento planeado, é bom encerramento. Já o dissemos, voltamos a dizer, não pode ser esta a lógica do Serviço Nacional de Saúde, que um encerramento planeado é um bom encerramento. Hoje temos urgências que já não conseguem estar 7 dias por semana abertas, não por um qualquer sucesso que o Sr. Ministro tenha inventado, mas por puro e simples falhanço do Partido Socialista e do Governo, que não está a conseguir garantir os profissionais de saúde para estes serviços. E já não vamos falar sequer da negociação ou da suposta negociação que está a fazer há mais de um ano com estes profissionais. Porque os profissionais, de facto, neste momento, deram um murro na mesa e dizem que, de facto, não estão disponíveis para fazer mais 300, 400, 500, 600, em alguns casos, mais de 1000 horas extraordinárias, porque o Ministério não quer negociar seriamente as suas reivindicações justíssimas, porque estamos a falar de profissionais que em setembro, por exemplo, em Bragança, já passaram as 1.500 horas extraordinárias. Isto não é possível. E, portanto, de norte a sul do país, de Bragança a Portimão, Viana a Santarém, Porto a Lisboa, aquilo que nós verificamos é que o Governo não está a responder e aquilo que está a fazer, o único sucesso que está a ter é a divergir muitos utentes para os serviços privados, nomeadamente nas maternidades. E, portanto, a pergunta que fica neste debate e que precisamos que responda é quando é que vai passar a ser, de facto, Ministro da Saúde e a responder pelos problemas graves do SNS?
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero aproveitar a presença do Governo para questionar relativamente estas dificuldades por qual passa o SNS. Naturalmente que a leitura que fazemos da situação grave por que passa o serviço de urgência, a difícil situação por que passa os profissionais de saúde, entendemos que existe aqui uma premeditação do Governo relativamente a esta matéria. E esta premeditação resulta do facto do Governo deixar arrastar toda esta situação da falta de médicos nos serviços de urgência, nos serviços de uma forma geral, de diversas valências, e naturalmente que depois vem criar aqui a ideia, e é isto que quero alertar, Sr. Ministro, que não tente culpabilizar os profissionais de saúde por rejeitarem fazer as mais de 150 horas extraordinárias. Eu recordo, e o Sr. Ministro sabe muito bem, e os senhores deputados também sabem, que os médicos que estão hoje a recusar as mais de 150 horas, muitos deles já têm 500, 600, 800 horas extraordinárias feitas, e estamos em outubro, e portanto eles não estão a recusar as 150 horas, já estão a recusar além das 600, 700 e 800 horas, e portanto o que está aqui em causa é que o Governo, e porquê é que o Governo resiste a isto? A questão que se deve colocar é, porquê é que o Governo resiste em resolver este problema da falta de médicos no serviço de urgência? Porque está à espera do colapso, aquele colapso que o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD estão tão desejosos, aquele colapso que os abutres, que são os grupos económicos da saúde, estão à espera para abocanhar esta parte importante do negócio que é a saúde. É isto que está em causa, Sr. Ministro. E por isso, há uma coisa que lhe quero dizer e deixar bem clara. Tudo o que acontecer no Serviço Nacional de Saúde e nos serviços de urgência é da inteira responsabilidade do Sr. Ministro. É da inteira responsabilidade do Governo. E não pode passar a culpa para os profissionais de saúde. Porque a culpa, com todo o respeito, é toda sua, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, senhores deputados e senhoras deputadas, Sr. Ministro da Saúde, isto é um assunto muito sério que está aqui a debater-se hoje e não podemos ir com populismos. É um assunto muito sério porque estão a morrer pessoas nos hospitais em Portugal por falta de assistência. E, de facto, queria dizer à bancada do PS que o Chega utiliza a palavra caos porque os portugueses estão a utilizar a palavra caos. Vejam, senhores deputados, é notícia de jornal. Mais de 24 horas num cadeirão na urgência de Loures com uma pancreatite. O funcionamento é um caos. Isto é a descrição do SNS em Portugal. Não é uma palavra que o Chega inventou, é uma palavra descrita pelos portugueses. E os portugueses, sim, estão a morrer no SNS por falta de atendimento. Em Portimão, um bebé morreu à espera de 6 horas de transferência. No Beatriz Ângelo, um idoso morre também à espera de transferência. Em Serpa, um homem morre na calçada porque as urgências estavam fechadas. Em Évora, um homem morre na sala de espera sem que ninguém desse por ele. Quando deram por ele, já era cadáver. Na Guarda, um montanhista morreu por falta de socorro. Senhores deputados, se isto não é o caos, não sei o que é. O caos e o fecho das urgências em várias dezenas de hospitais pelo país, Sr. Ministro, agradecia que tivesse atenção, porque isto é um assunto muito sério, como eu disse no princípio. O fecho de urgências em várias dezenas de hospitais no país tem um culpado. E esse culpado é a incompetência do Ministério da Saúde, porque andou a fazer diálogos fantoches com os médicos, tomou decisões unilaterais que levaram médicos, farmacêuticos, enfermeiros, profissionais de saúde a ficarem mal dispostos com o SNS e a ficarem contra o Ministério e a ficarem contra o Estado. São pessoas que têm uma profissão vocacional, umas pessoas que deram, muitas delas, dezenas e dezenas de vidas pelo SNS e que hoje não se sentem queridas, não se sentem amadas e não se sentem bem no seu posto de trabalho. E isso é a culpa do Sr. Ministro da Saúde. Neste momento, existem 4,3 milhões de horas extraordinárias que já foram feitas pelos médicos, segundo o portal de transparência. Muitos médicos têm já 600 horas, 700 horas de horas extraordinárias. Chegou uma altura em que os médicos, os enfermeiros e os farmacêuticos dizem chega. Senhor Ministro, qual é a resolução que traz para o SNS e não nos venha falar em reformas fantasmas que são feitas de costas para todos os profissionais ou num diretor executivo que ainda nem sequer tem os seus estatutos de aprovados e que não serve mais do que uma figura de proa e de uma figura de engodo para os jornalistas e para os portugueses. Muito obrigado.
A mesa não registra nenhum pedido de inscrição. Deputado Rui Tavares, faça favor do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Independentemente do que diga a lei, a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde está em competição com os privados. Podemos dizer aqui que a relação é de complementaridade, sabemos que não é. Há uma competição por pacientes, há uma competição por profissionais. Os profissionais que não aparecem do zero, não se formam de um dia para o outro e que, dos quais temos escassez, são então um bem raro, tanto por parte do Serviço Nacional de Saúde como dos privados. E há uma situação de uma concorrência que é desleal, uma vez que os privados sabem tudo acerca de como funciona o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente as contratações, as grelhas salariais, o número de camas, o número de procedimentos, e o mesmo não se verifica entre o público e os privados. Ou seja, há uma assimetria de informação e toda a gente sabe quando há uma assimetria de informação, não só não há concorrência, como a concorrência que temos é desleal. Portanto, estamos numa situação onde a relação que deveria ser de acordo com a lei de complementaridade é de concorrência e, pior ainda, é de concorrência desleal. A pergunta é muito simples, Sr. Ministro. É quando é que isto termina? Quando é que, finalmente, fazemos a alteração na lei que custa zero do ponto de vista do orçamento, que ponha o Serviço Nacional de Saúde a par em termos de acesso à informação com os privados? Porque é que temos nesta concorrência, que é desleal e que é desbragada, o Serviço Nacional de Saúde a lutar de olhos vendados e com uma mão atada atrás das costas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra a senhora deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado. Eu já percebi que o Sr. Ministro gosta de esperar, está a ser solidário com os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu vou fazer já a minha intervenção naquilo que queria lhe perguntar diretamente, e por isso gostava de uma resposta sua. Assim, vamos ver se o Sr. Ministro responde ou não responde. Nós já aqui falámos várias vezes sobre todos os problemas do Serviço Nacional de Saúde. De facto, nós temos um Serviço Nacional de Saúde que não está a responder a todas as necessidades das pessoas. E neste momento estamos a assistir a uma situação muito grave. Uma situação completamente sem precedentes em que temos os médicos a recusarem-se a fazer as mais de 150 horas extra a que estão obrigados, e com toda a razão, deixe-me já dizer, porque de facto não é humanamente possível pedir a alguém que faça 700, 800, 1000 horas extraordinárias, porque nós não podemos ter um Serviço Nacional de Saúde que é assente em horas extraordinárias, assente na boa vontade dos seus profissionais de saúde. Isto não é forma de gerir um Serviço Nacional de Saúde. Depois, dizer-lhe também, e aqui o Partido Socialista ficou muito ofendido e fica sempre muito ofendido com as palavras caos e catástrofe, mas eu gostava de recordar que a palavra catástrofe iminente foi uma palavra usada pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que depois motivou aquela reunião de urgência que teve com o Sr. Ministro. E é sobre isso que eu gostava de lhe perguntar. Gostava de perceber como é que correu essa reunião. Porque e que compromissos é que foram assumidos da parte do Ministério da Saúde para com os médicos relativamente a este tema? Porque nós ouvimos falar de uma redução do horário dos médicos para 35 horas. E mais uma vez, independentemente da justiça da medida, obviamente em comparação com os outros funcionários públicos, a Iniciativa Liberal não consegue perceber como é que isto vai ajudar, obviamente, a reduzir este problema das horas extraordinárias. Portanto, em que medida é que esta redução de horário de 40 para 35 horas vai ajudar? E também perceber, e gostávamos também de perceber, qual é a visão de futuro? Qual é a visão de futuro do Ministério da Saúde para resolver este problema? Nós continuamos a ver aqui medidas avulsas, medidas pontuais, agora damos mais um bocadinho aqui, agora falamos de uma dedicação plena sem acordo nenhum da parte dos médicos. Portanto, Sr. Ministro, está mais do que na altura de nos mostrar uma visão estratégica, uma visão de futuro, e é isso que nós estamos à espera da sua parte.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado pela oportunidade, uma vez mais, de debatermos as